Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, seja com todos. Hoje, com a ajuda do Senhor, vamos a considerar algumas passagens que seguem nos ajudando na visão completa que a Bíblia vai dando aos pouquinhos. Então, junto com o que temos visto nestas últimas noites, hoje vamos ver outras três passagens que se relacionam e pode ser que ainda vejamos outro, depende do tempo. Então, permita-me orar e orem comigo, se desejam. Vamos a pedir a nosso Deus seu socorro, sua presença prometida, a obra do Espírito dele, porque é nele em quem confiamos. Oremos, amados. Querido Pai, no precioso nome do Teu Santo Filho, nome no qual Te conhecemos, nome no qual Te recebemos, viemos a Ti em nome dEle, Senhor, pelo sangue dEle. Nossa esperança única é o Senhor mesmo. Através do presente do Senhor, do Teu Filho, Seu sangue e Seu Espírito, Senhor. Estamos aqui, reunidos em Teu Santo Nome, através do Seu sangue. Pedimos, Senhor, que nos rodees, nos cubras, nos cerques, com a presença dos Teus santos anjos, nos defendas de nós mesmos e de nosso inimigo. E seja conosco, Senhor, nos alimentando, iluminando o nosso homem interior e todo o nosso entendimento, e que possamos viver na Tua presença constante, vivendo na verdade, vivendo na realidade. Abre nossos olhos, Senhor. Abre os nossos corações. Abre o nosso entendimento. Abre nossos ouvidos. Abre nosso ser, Senhor, para que vivamos na Tua luz, para a Tua glória e junto contigo, como membros do Senhor, guardados e dirigidos pelo Senhor, segundo a preciosa vontade de nosso Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos começar pela parte mais tardia, nos versos que vamos ler. Vamos ler alguns mais tardios e aí vamos a ir retrocedendo nos mais antigos. Mas todos mantêm uma continuidade. Então, para compreender, vamos começar pelos últimos em três passagens. Primeiramente, vamos ao capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Aí vamos ver algumas coisas que temos que conhecer, ou lembrar bem, manter sempre presentes do mundo espiritual. A vida em Cristo se vive no mundo espiritual. E temos que aprender a ver com os olhos do Espírito e a ouvir com os olhos do Espírito e entender com a mente do Espírito coisas que acontecem, compreender um pouco mais nossa vida espiritual em Cristo. Então, por isso, vamos começar no capítulo 4 do livro de Daniel. Vamos ler esse capítulo devagar e em alguns certos momentos vamos sublinhar algumas passagens. E depois, então, iremos a outras passagens anteriores que falan de cosas parecidas. En este caso comenzamos nos tempos de Daniel e notamos a parte positiva de certo grupo de criaturas que na Bíblia são chamados de vigilantes. Algumas vezes as traduções é custódios. E vemos alguns que são fiéis permanentemente a Deus e outros que também são chamados na história de vigilantes e que não foram fiéis a Deus. Ou seja, umas mesmas criaturas de uma mesma categoria ou de categorias semelhantes, algumas resultaram fiéis e outras resultaram infiéis. E também falando, já depois dos filhos de Deus, dos servos de Deus na história da igreja, um mesmo ser pode ser fiel ou pode ser infiel. Não fala que são dois diferentes. Um mesmo pode ser fiel ou pode ser infiel. Aqui vamos a ver primeiramente o aspecto dos que têm sido fiéis, destes seres que são chamados na história sagrada de vigilantes. Então vamos a ler rapidamente e ao mesmo tempo nos detendo um pouquinho mais em certas frases. Vamos ler porque um capítulo inteiro, vamos ler normalmente, mas nos vamos deter, vamos sublinhar algumas frases para que queden sublinhadas em nossos corações e entendimentos e memória. Daniel 4, verso 1 em diante. Este capítulo 4 de Daniel não foi escrito por Daniel. Foi escrito pelo próprio Nabucodonosor e não se encontra na linguagem hebraica de Daniel, sino na linguagem aramaica de Nabucodonosor. Esta passagem está escrita em aramaico, porque foi escrita por Nabucodonosor. Foi um trabalho de Deus em Nabucodonosor para ajudar a todas as pessoas do mundo. Então, vamos ler. Nabucodonosor rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Convém que eu declare todas as sinais e milagros que o Deus Altíssimo, El Elyon, o Deus Altíssimo, tem feito comigo. Já que aparece por primeira vez, uma frase que aparece várias vezes depois, não só em Daniel, sino em Atos, e nos evangelhos, as sinais e milagros que El Elyon, Deus Altíssimo, tem feito comigo. Também Jesus falou, vai, fala para tua família, volta para tua terra, e conta para eles quão grandes coisas tem feito Deus contigo. Essa frase que falou Jesus estava falada nesta frase que falou Nabucodonosor. Deus faz coisas grandes conosco. É Ele que faz. E Deus quer que nós contemos, demos testemunho do que Ele tem feito conosco. Não para nos engrandecer a nós mesmos, mas tampouco podemos ser desagradecidos do que Ele tem feito conosco. Como fez conosco, somos nós os chamados a dar testemunha. Também os apóstoles, quando se reuniam nas viagens que tinham, visitando as igrejas, contavam, referiam quão grandes coisas tinha feito Deus com eles. E como Deus tinha aberto a porta da fé entre os gentios. Não são coisas que têm a ver conosco? Sim, tem a ver em segundo lugar, mas em primeiro lugar tem a ver com Deus. Como não vamos valorar as coisas que Ele tem feito conosco? E se contamos, contamos não para nos engrandecer a nós mesmos, que nada merecemos, mas sim para agradecer a Deus, para honrar suas obras com pessoas tão comuns, tão pequenas como nós. Ele faz as suas obras. E neste caso, este homem que parecia o mais grande, realmente era o mais pequeno. E Deus fez estas grandes coisas com este, como fez com os apóstoles, como primeiro fez o Senhor Jesus com aquele endemoniado que liberou. Vai, conta quão grandes coisas tem feito Deus contigo. Assim que não temamos contar o que Deus fez conosco. Não fazemos isso com uma intenção de nos engrandecer a nós mesmos, mas valorar todo o que o Senhor tem feito conosco. Isso devemos dar testemunha dos fatos dEle conosco. E aqui o próprio Nabucodonosor, que foi um grande rei, Deus tratou com ele, permitiu que fosse humilhado para que glorificasse a Deus. E todos os homens de toda língua, país, raça, pudessem também glorificar a grandeza de Deus e não nos engrandecer a nós mesmos. Então aqui, neste assunto que faz Deus conosco, claro, participa Deus, participamos nós e participam os vigiantes. Participam os vigiantes, os que não têm caído, e às vezes participam os que caíram também. Mas existe esse mundo íntegro que nós temos que ter sempre em conta. O mundo de Deus, o mundo nosso com Ele, o mundo dos vigiantes que estão aí interferindo fiel e corretamente os que são fiéis, e também tem outros que não têm sido fiéis, que participam também erradamente. E temos que ver tudo, a realidade mais completa que podamos ver, à luz da palavra de Deus. Convém que eu declare as sinais e milagros, 4:2, que o El Elyon tem feito comigo, com Nabucodonosor, que é o que escreve em aramaico este capítulo. Quão grandes são suas sinais e quão potentes as suas maravilhas. Seu reino, seu, aquele que pensava que era o grande rei e que com sua própria mão tinha se engrandecido, agora cambiou, agora entendeu melhor. Seu reino, reino sempiterno, e seu senhorio de geração em geração. Esse é o verdadeiro rei. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa e florescente em meu palácio, assim como estava Davi também um tempo antes, no palácio e lá acima, desde onde podia olhar para os costados, assim estava também Nabucodonosor. Vi um sonho que me espantou. E tendido na cama, as imaginações e visões do meu, da minha cabeça me turbaram. Por isto mandei que viessem diante de mim todos os sábios da Babilônia, para que me mostrassem a interpretação do sonho. Esta vez ele não se esqueceu do sonho como no capítulo 2. Mas ainda assim não entendia. A primeira vez, menos ia entender, porque até tinha se esquecido do sonho. E ninguém sabia, e ninguém poderia saber senão Deus. E aqueles quatro jovens, não pensem nos jovens que são pouca coisa, ninguém é nada ensinando. Mas com qualquer jovem, Deus pode fazer coisas grandes, como fez com aqueles quatro jovens, Daniel e seus três amigos, que oraram e Deus mostrou a eles o sentido da história da humanidade. Um sentido cristocêntrico. A história que estamos vendo, o centro dela e o sentido dela é Deus e Cristo. E isso mostrou Deus. Às vezes nós pensamos que se lemos Daniel, nos estamos afastando de Cristo. Não, ao contrário. É ao ler Daniel, ou qualquer outra palavra do Espírito de Cristo, em qualquer outro profeta, é de Deus que ele está mostrando. Então diz aqui, verso 7, e vieram magos, astrólogos, caldeios, adivinos, e lhes disse o sonho. Isso era o normal entre o povo babilônico. Mas não me fugiram mostrar a sua interpretação. Ou seja, que a magia humana ou a magia dos espíritos caídos não é suficiente para entrar na salvação. Até que entrou diante de mim Daniel, cujo nome é Belsazar, como o nome do meu Deus. Porque é, Nabucodonosor tinha um Deus que chamava de Belsazar, e é como viu que o Filho de Deus aparecia no meio de Daniel, naqueles lugares, ele colocou esse nome do Deus dele para Daniel. Mas claro que Daniel estaria mais contente sendo Daniel que sendo Belsazar. Até a história antiga, que registra a história, fala dele como Belsazar. A história antiga fala de Belsazar Daniel, distinto do outro rei Belsazar, distinto também do Deus de Nabucodonosor. Nosso irmão Robert D. Wilson, um grande especialista em Daniel, tem demonstrado a historicidade de Daniel em todos os seus aspectos, e até naquele aspecto do nome do próprio Daniel como Belsazar. Você pode encontrar nos livros, dois volumes que nosso irmão Robert Dick Wilson escreveu acerca de Daniel, que recomendo para este tempo, porque estes são tempos em que acontecem as coisas que falou Daniel, e que se entendem melhor através daquele irmão que é bem especialista para interpretar um pouco melhor os aspectos históricos de Daniel. Diz aqui, no capítulo 4, sigue falando Nabucodonosor. Agora chegamos no verso 5, 8, até que entrou diante de mim Daniel, cujo nome é Belsazar, como o nome do meu Deus, e em quem mora o Espírito dos Santos Elohim. Contei diante dele o sonho, dizendo: Belsazar, chefe dos magos, ele mesmo tinha constituído desde o capítulo 2, nesta posição de mandar a todas as pessoas que tinham que ver com interpretações espirituais. Ele era o chefe dos magos. Já que tenho entendido que há em ti espírito dos Elohim santos, dos Elohim, ou de Elohim Kadosh, e que ninguém, nenhum mistério se te esconde, declara-me as visões do meu sonho que tenho visto e sua interpretação. Que interessante que isto acontece com uma pessoa que para Deus é comum, mas que, como qualquer outro humano, pode se autoengrandecer. Isto acontece não só para que sejamos curiosos do que aconteceu com um homem, sino para que sejamos ensinados ao respeito do que pode acontecer com qualquer homem em um descuido. Então disse: estas foram as visões de minha cabeça enquanto estava na minha casa, disse Nabucodonosor a Daniel. Me parecia ver em meio da terra uma árvore cuja altura era grande. Crescia esta árvore, se fazia forte e sua copa chegava até o céu. E se lhe alcançasse a ver desde todos os confins da terra, podia ser visto aquela árvore. Sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, havia nele alimento para todos, as bestas do campo, e em suas ramas haviam moradas aves dos céus, e se mantinha dele toda a carne. Vi nas visões de minha cabeça, enquanto estava na minha cama, que eis aqui um vigiante e santo descia do céu. Aqui começam a aparecer estas pessoas misteriosas do mundo celestial, que são chamadas aqui vigiante e santo. Graças a Deus que este permaneceu assim com outros. E disse, e clamava fortemente e dizia assim: derribai a árvore, cortai suas ramas, tirai-lhe a folhagem e dispersai seu fruto. Vaiam-se as bestas que estão debaixo dele e as aves das suas ramas. Mas a seta das suas raízes deixareis na terra com atadura de ferro e de bronze entre a erva do campo. Que grande misericórdia! Seja molhado com o rocio do céu, com as bestas se a sua parte entre as ervas da terra. Seu coração de homem seja mudado e lhe seja dado coração de besta, e passem sobre ele sete tempos. Que misericórdia de Deus também! Não era para sempre, eram sete tempos. Sempre Deus trabalha com esse número para completar um trabalho. E diz então, verso 17, a sentença é por decreto dos vigiantes. Aqui já nos damos conta, primeiro, que existem essas criaturas e que essas criaturas têm certas tarefas que têm a ver com julgar a conduta humana na Terra através de situações governadas por decreto deles. Ou seja, que Deus não somente faz estes vigiantes individuais, sino que permite eles ter comunhão y analizar una situación y luego tomar en forma conjunta un decreto que exprese el sentir de Dios que ellos enxergan en cuanto cumplen la misión de ellos. No somente Dios fala, sí fala, mas quer que también ellos examinen y decreten. O sea que esos vigilantes tenían una función de examinar y de decretar. Después estaremos viendo otros detalles de las funciones de ellos para que nos saibamos cómo el seu julga na terra y como Deus usa también otras criaturas para representar o seu juízo, y ese juízo que eles fazem va a ser o aprobado, si é bem feito, va a ser até galardoado ou va a ser corrigido. Quando Deus nos permite tomar parte na correção de outros, isso também será julgado por Deus, se se fez bem ou se se fez mal, se se foi com equilíbrio, se se fez sem equilíbrio. Neste caso, estes vigiantes julgaram com equilíbrio os assuntos maiores de Estado. Se tratava do maior governante de história, da cabeça de ouro da sucessão de grandes reis na história humana. Porque depois de ouro desceu para prata, depois desceu para bronze, depois desceu para ferro, depois desceu para ferro misturado com barro. Ou seja, que aqui estava falando quando a autoridade era mais fresca. Mas também, nesse tempo, escolheu Deus julgar uma autoridade mal compreendida, como se se basasse em nós. E tivemos que passar situações, como passamos na vida, quando pensamos que alguma coisa somos, nós mesmos, que somos melhores que outros. Deus tenha piedade e nos guarde, e aprendamos a lição rápido. Então diz aqui, e clamava, no verso 13, vi nas visões de minha cabeça, enquanto estava na minha cama, que eis aqui um vigiante santo descia do céu. Aqui aparece primeiro um. E clamava fortemente e dizia, derribai o árvore, ou seja, havia outras pessoas que estava debaixo da autoridade desse vigiante, que iba a obedecer as palavras do vigiante, que a sua vez estava obedecendo a Deus. Então, derribai a árvore, cortai suas ramas, tirai-lhe o folhagem, dispersai seu fruto, vaiam-se as bestas que estão debaixo dele e as aves das suas ramas. Às vezes acontece isso, que nos queremos tão superiores que pensamos que temos o direito de ter as pessoas ao nosso serviço. E Deus tem que espalhar, às vezes, todas as nossas pretensões. E disse, mas a cepa das suas raízes deixareis na terra, com atadura de ferro e de bronze, entre a erva do campo, seja molhado com o rocio do céu, com as bestas, seja a sua parte entre a erva da terra. Seu coração de homem seja mudado, e lhe seja dado coração de besta, e passem sobre ele 7 tempos, ou seja, 7 anos. A sentença, aí note, é uma sentença. E por decreto, é um decreto, dos vigiantes, ou seja, os vigiantes participam nessa sentença e nesse decreto. Foi decidido, decretado por 7. Tinha alguém que apareció o primero o responsable entre ellos, mas Deus permitía que estuviese también acompañado por otro. Y aunque parecía por una parte que la sentencia era solo Deus, en otro lugar parece que era solo primero, y aquí parece que eran dos sete juntos, las tres cosas están ditas do Espíritu Santo, y las tres cosas son. Secreta sentencia y decreto dos vigiantes, sentencia y decreto de un vigiante y sentencia y secreto de Dios, como vamos a ver después. Entonces dice, la sentencia, verso 17, es por decreto dos vigiantes y por dito dos santos, note que estos vigiantes eran santos, a resolución. Y ahora, oye esas palabras, sentencia, decreto y resolución, individual y colectiva. ¿Para qué esta decreto, sentencia, resolución? Para que conozcan los videntes, no son entes Nabucodonosor. Gracias a Dios, Dios escogió Nabucodonosor, que se humillase abiertamente, ainda siendo un mayor de los reyes de la historia, aquella cabeza de oro, mas reconoció, escribió para nos ensinar a todos. Y dice que conozcan la sentencia por decreto de vigiantes, por dito dos santos a resolución, para que conozcan los videntes que Altísimo governa no reino dos homens. No somos nós. Nunca podemos confiar en nuestra propia mano, ni para nos colocar, ni para colocar, para subir o bajar a otro. La única mano es la de Dios. Entonces dice así, para que conozcan los videntes que o Altísimo governa no reino dos homens, y a quien Él quer, Él lo da, y constitui sobre Él, o reino dos homens, ao mais baixo dos homens. Quantas coisas temos que aprender, verdade, irmãos, do governo do mundo. Pensamos que aquele que está acima é o mais alto, e o Senhor colocou o mais baixo acima, e mostrou, deixando 7 anos de bestialidade na vida dele. E depois tirou e honrou de novo e devolveu sua honra. Olha como é Deus. Como temos que aprender a temer e saber como viver no mundo real. E diz assim, a quem Ele quer o dá e constitui sobre Ele o mais baixo dos homens, eu, o rei Nabucodonosor, tenho visto este sonho. Tu, pois, Belsazar, dirás a interpretação dele. Oh, meu Deus! Imagina o que tinha que fazer agora Belsazar entre a espada e a parede. Que fácil é falar mal contra uns e bem contra outros, e agora tem que falar ao mais alto dos homens, que Deus está mostrando que é o mais baixo. Oh, meu Deus! Não é fácil. Não é fácil o que tive que fazer, bem feito. Irmão, vamos ver com que retidão obrou Daniel. Vamos ver aí. E disse, tu, pois, Belsazar, dirás a interpretação dele, porque todos os sábios do meu reino têm podido mostrar-me sua interpretação, mas tu podes, porque mora em ti o Espírito de los Elohim Kadosh. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, ficou atônito casi uma hora. Ele entendeu perfeitamente bem o assunto. E agora tinha que tratar esse assunto aí una corte más alta que existía en ese tiempo en la tierra, y que no estaba solo esa corte, sino otra, de otro mundo. ¿Qué prova para Daniel? ¿Y qué altura de mensaje dio Dios para él? Y los pensamientos seus se turbaban. Casi una hora, ¿no? Él faló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño, ni a su interpretación. Belsasar respondió y dice: Señor mío, el sueño sea para teus inimigos y su interpretación para los que mal te quieren. A árvore que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba a tus céus, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo folaje era formoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debaixo do qual moravam as bestas do campo, e em cujas ramas anidavam as aves do céu, tu mesmo és, ó rei, que cresciste e te fizeste forte, pois cresceu tua grandeza, e tens chegado a teu céu, e teu domínio a teus confins da terra. E enquanto o que viu o rei, um vigiante e santo, que descia do céu e descia: cortai o árvore e destruí-lo, mas a seta de suas raízes deixareis na terra, com uma atadura de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado com o rocio do céu e com as vestas do campo, seja a sua parte, até que passem sobre ele sete tempos. Esta é a interpretação, o rei. E a sentença, não tem a ver de quem que era então? Do Altíssimo. Tem nota como o Altíssimo tem uma sentença que permite que passe pela consideração de um chefe de vigiantes e de outros juntos com ele. Se fala que era decreto dos vigiantes, daquele primeiro vigiante, e aqui diz do próprio Altíssimo. Ou seja, que às vezes as coisas que parecem decididas entre vários não são só deles. Pareceu bem, diziam os apóstoles, ao Espírito Santo e a nós, não colocar sobre vocês outra carga, senão estas mínimas coisas necessárias. Às vezes o Espírito Santo habla direto a uma pessoa, mas às vezes habla na comunhão dos santos que consideram assuntos com perguntas e dificuldades. E o Altíssimo pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, a comunhão do sobreiro, dizem aí eles, em Atos 15, falar a palavra de Deus. E Deus falou a palavra na comunhão do santo. Às vezes fala através de um, o último que fala, pode ser, que fecha, como Tiago, ou às vezes fala através da comunhão de todos, ou às vezes fala com um sonho direto. Não tem uma sola maneira para que não sejamos soberbos. Tem todas as maneiras para nos someter sempre. Então disse aí, estamos agora no verso 4, verso, a ver, 24. Esta é a interpretação do rei. E a sentença do Altíssimo que tem vindo sobre meu Senhor, o Rei. E note como era tan recto Daniel de estar entendiendo tan claramente la sentencia sobre Nabucodonosor. Él seguía llamando de meu señor o rey, por causa no de mí mismo, sino por causa de la decisión de Dios, que coloca o más bajo de la tierra no lugar de más alto honor, para que ninguém pense nada de sí mismo por sí mismo. Entonces dice ahí, te lanzarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la erva del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos, que son años, pasarán sobre ti até. ¿Cuándo va a terminar ese tiempo? Cuando conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a orden de dejar na terra a cepa das raíces da mesma árvore, significa que teu reino te ficará firme logo que reconheças que o céu governa. Aleluia! Que importante é reconhecer isto, não, irmão? Portanto, o rei, olhe Daniel aqui, esse jovem, aceita meu conselho. Teus pecados redime com justiça e tuas iniquidades fazendo misericórdias para com os oprimidos, pois talvez será isso uma prolongação da tua tranquilidade. Todo isto veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, porque num ano esquecemos, quando Deus nos fala, muito rápido esquecemos. Só passaram 12 anos e já tinhas esquecido. Lição tão importante para aprender, para nunca esquecer. Então disse, tus pecados redime com justiça, tus iniquidades fazendo misericórdias, para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto veio sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, como Davi, que era en Jerusalén, falou o rei e disse, parecido que falou Herodes também, e foi ferido também. Passeando no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com as forças do meu poder e para a glória da minha majestade? Ai, meu Deus! A loucura aparece de novo. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz dos céus. A ti se te diz, rei Nabucodonosor, o rei tem sido tirado de ti. Como falou no capítulo 2, agora no 4. Deus é que tira reis e coloca reis, como Ele quer. A ti se te disse, rei Nabucodonosor, o reino tem sido tirado de ti e dentre os homens te arrojarão e com as bestas do campo será tua habitação e como reis te apacentarão como a bois e sete tempos passarão sobre ti até que reconheças que o Altíssimo tem o domínio no reino dos sonhos, e quero dar quem ele quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi lançado dentre os homens, e comia erva como os homens, os bois, e seu corpo se molhava com o rocio do céu, até que seu pelo cresceu como plumas ou pena de águia, suas unhas como as de aves. Mas, ao fim do tempo, que eram sete, eu, Nabucodonosor, alcei meus olhos ao céu, aleluia, por fim, e minha razão me foi devolta, e abençoei ao Altíssimo, e alabei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, sempiterno, e seu reino por todas as idades. Todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz segundo sua vontade no exército dos céus e nos habitantes da terra, e não há quem detenha sua mão e lhe diga: que faz? No mesmo tempo, minha razão me foi devolta, e a majestade do meu reino, minha dignidade e minha grandeza voltaram para mim. E meus governadores e meus conselheiros me buscaram, e fui restabelecido em meu reino, e maior grandeza me foi acrescentada. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico ao Rei do Céu, por todas suas obras são verdadeiras, seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam com soberbia. Depois veio a história no capítulo 5 do sucessor. No seguinte, passou outro Nabucodonosor, Edir Merodac, Nabonido e Belsazar, outro, distinto de Daniel. E aí foi que se escreveu o juízo, a luz do candeiro sobre Babilônia, e foi entregue a outro povo. Então, aqui estivemos vendo como são estas realidades que, às vezes, nós não julgamos segundo sua plenitude, sino o sentido pleno das participações desta terra e da outra dimensão, a de Deus, a dos fiéis e até, às vezes, dos infiéis. Então, eu gostaria aqui que agora vamos retroceder um pouquinho e vamos ver o Salmo 82. No tempo de Asaf, anterior é Davi, posterior é Asaf e posterior Daniel. Vamos ao Salmo 82 e vamos ver algo acerca destes personagens, qual era a missão deles, mas que acontece às vezes entre eles mesmos, que tem acontecido na história, e por que existem certas coisas com essas intervenções. Capítulo 82 do livro dos Salmos. Este é acá um salmo que está entre aqueles de Asaf. O capítulo 4 dos Salmos começa no 90. Mas aqui estamos em outra coleção de Salmos, o capítulo 3. E aí no capítulo 3, no Salmo 82, vamos a ler também algo muito interessante. Aqui diz assim: Salmo de Asaf. voler, como dice o hebraico. Estou lendo a versão Reina e Valera, como está escrito em Reina e Valera. Mas eu escrevi acá, como disse exatamente o hebraico, que é ainda mais claro que a tradução de Reina e Valera. Vocês podem comparar outras traduções, e se tem o hebraico, por favor, conferir isso que estou falando. A primeira frase é Salmo de Asaf. Então diz aqui: Elohines, com minúscula, ou seja, os Elohines, os filhos de Elohim, que temos estudado nestes dias, é a primeira palavra aqui. Não é Elohim com maiúscula. Essa palavra vem depois. O hebraico, se alguém pode aqui conferir, e se não, marque para conferir depois, dice: Elohimes estão em pé diante de ele. Em meio dos Elohim, ele julga. Porque a palavra ele, com maiúscula, e sem tilde, não é aqui um artigo. É o nome próprio de Deus, sendo distinguido do Elohim com minúscula. Isso que fala o hebraico. Repito, ele, que diz aqui, esta tradução, Reina e Valera, diz Deus está na reunião dos deuses, em meio dos deuses, julga, como se falara primeiro o nome Ele. Mas quando você vai no hebraico, primeiro fala Salmo de Asaf, Elohimes, com minúscula e plural, ou seja, deuses, estão em pé, ou seja, se apresentam. É uma reunião em la qual eles se apresentam como aquelas que estivemos vindo aqui também, em Jó e com Micaías, filho de Himla. Vimos três reuniões dessas, duas em Jó 1 e 2 e outra em Reis, no caso de Micaías, filho de Imla, que viu aquela reunião de Deus com os espíritos, e entre eles também estava um espírito de mentira que pediu permissão para opinar de que maneira se cumpriria a palavra que Deus profetizou por Elias. E Deus permitiu a cada um deles dar sua opinião e deu permissão a um: você que vai conseguir. Tem permissão. São reuniões. Aqui também aparece a palavra, aqui essa tradução diz, Deus está na reunião dos deuses, em meio do Deus julga. Mas a tradução é mais exata. Não aparece primeiro Elohim, El. Aparece primeiro Elohim, com minúscula e plural. Os deuses estão em pé, se apresentam. Aquele que está sentado é Ele. Diante dele, ele não é um artigo, é um nome próprio em singular de Elohim. A vezes Elohim se diz Eloá, Elion, Elolam, ou simplesmente Ele, Ele. Não contigo. Porque se tivesse aquele acento, seria um pronome em terceira pessoa. Mas esse é um nome próprio da divindade, em singular. Ele, em singular, singularizado frente a eles. Deuses com o mesmo nome, Elohim, Elohim. El, Elohim. Mas este Elohim é com minúscula. si refiere aos deuses, que Deus chama de deuses, com minúscula. Com minúsculos, que os eram anjos, alguns são fiéis, outros caíram de sua fidelidade, e os ímpios e as nações tomaram como deuses. Porque Deus tinha um trabalho representativo dele, através deles, a obra de Deus, representada através dos anjos criados, dos quais dois terços permaneceram fiéis, um terço se rebelou. Então aqui, esse outro tipo dessas reuniões, como a que vimos em João, em Jó 1 e Jó 2, e em Reis, em Micaías, e aqui é outra delas que Deus concedeu a Asaf perceber. Porque Deus, às vezes, quando Ele quer, permite que percebamos essa atmosfera espiritual. Por exemplo, Deus perguntou em Isaías 6, quem irá por nós? Isaías ouviu aquela conversa de Deus com os que estavam com Ele. Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele pediu. Me perdoam que mencione um caso pessoal, mas não é pelo pessoal, sino para servir de ilustração. Uma vez estávamos em um bairro bem pobre, bem simples, de Assunção, um Paulo da periferia, mais pobre. E estávamos orando um grupinho pequeno de irmãos na casa de uma irmã. E não era uma reunião assim oficial, senão aquelas, vamos buscar a Deus. E quando estávamos orando assim, orando, nós orando, caminhando alguns, sentado outro, éramos pouquinhos, estávamos buscando o Senhor me deixou ouvir a mesma coisa. Eu ouvi o que o Senhor falou àqueles que estavam ao redor dele. E sabe o que dizia o Senhor a eles? Não a mim, mas me deixou ouvir. O Senhor dizia para eles, eu farei uma obra com os pequeninhos. Me alegrei tanto. O Senhor me deixou ouvir a ele falando aos que estavam rodeando sua corte, no céu. Estavam numa casa simples. Mas ele se faz simples com os mais simples. E falou para eles, eu farei uma obra com os pequeninhos. Me deixou ouvir. Em outras ocasiões, outras coisas também. Mas só queria mostrar isto, que essas coisas, às vezes, ele deixa que alguém veja ou escute, como aconteceu com Micaías, filho de Imla, como aconteceu aqui com Asaf, como aconteceu com Jó, como aconteceu com Davi, como acontece e pode acontecer com vários irmãos. Então ele diz aqui, Elohim se apresenta diante de El. No meio dos Elohim, Ele julga. Isso que diz este verso, essa reunião da qual agora vai completar o que ele ouviu e viu a Asaf, porque era profeta. Então, olha o que está a reunião. Quienes estão na reunião? Os Elohim, com minúscula. Os filhos de Elohim. Os chamados por Deus de deuses, com minúscula. Aqueles dos quais alguns se fizeram Nefilim e caíram. Não todos caem, mas alguns caem. Acabamos de ler o caso de Nabucodonosor, daqueles que não caíram, que se mantinham santos. Mas agora, nesta reunião, que percebeu pela vontade de Deus para nos ensinar a nós na terra, esta foi a que percebeu a Asaf. Olha o que falava Deus, com minúscula. Ele, como falava aos Elohim, com minúscula, aos deuses, anjos criados. Dice el verso 2, ¿hasta cuándo julgaréis injustamente y aceptaréis las tesoras de los impios? Note, el trabajo de los ángeles, de los deuses entre aspas o con letras minúsculas, según Dios mismo, criados, tiene una misión de parte de Dios. Como hicieron con Nabucodonosor, tienen que julgar rectamente. Y aquí dice, ¿hasta cuándo julgaréis injustamente? O sea que a veces los espíritus dejan de representar a Dios y comienzan a representar a ellos mismos y comienzan a asociar entre impios celestiales e impios terrenales. Y Dios dice a ellos en esas reuniones, ellos están en pie, aquí dice están en la reunión, la palabra es se presenta, la palabra más exacta en hebraico, se presenta como se presentó el propio Satanás y otros. Y aquí dice así, ¿hasta cuándo julgaréis injustamente? O sea que se espera que se julgue rectamente. ¿Quién tenía que hacer estos juicios? Estas sentencias, estos decretos, quienes tenían que representar a natureza y del Señor, o decreto del Altísimo, a través de los dielos que estaban ahí para representar al Señor, y no ser injustos, ni para arriba ni para abajo, no ser como nosotros que a veces tenemos prejuicio a favor, o a veces prejuicio en contra. No julgamos con equilibrio. Y eso el Señor reprende a ellos, a esos ángeles. Esa es una reunión angelical entre fieles e infieles, diante del Señor, que Dios permitió a Asaf, profeta, oír y registrar, incluso cantar. Y dice, ¿hasta cuándo julgaréis injustamente? ¿Aceptaréis las tesoras de los impios? Algo que Dios no concorda. ¿Se lembran aquel otro caso que vimos la vez pasada de Micaías, hijo de Imla? Que Josafat estaba apoyando a Acabe y Dios no aprobó esa alianza. Y dice acá, ¿hasta cuándo aceptaréis las tesoras de los impios? Note, ya van varias pasajes. Otro trabajo de ellos. Defendéis al débil y al órfano. Note que el trabajo de esos ángeles, de esos vigiantes, de esos deuses con minúscula. Tienen que defender al débil, ese trabajo de ellos. Si você está fraco, está em perigo, eles têm que fazer cerco e defender você. E também, disse acá, tem que defender ao órfão, fazer justiça ao afligido e ao menesteroso, librai ao afligido e ao necessitado, e librai-lo da mão dos ímpios. Note quantas coisas é o trabalho desses anjos. Mas algunos no fueron fieles. Mas ahí hizo una longa lista de frases de la misión de ellos. Estos son los vigiantes. Y dice acá, no saben, no entienden, andan en trevas también algunos de ellos. En trevas. Y tremen todos los elementos de la tierra. Y ahora dice Dios, yo dije a estos que andan en trevas, debajo de la tierra, que dice, yo dije, vós sois deuses, y todos vós, filhos do Altísimo, mas como homens morreréis. Estos fueron aquellos nefilim, que tomaron mujeres, que tomaron forma humana y permanecieron en ella, y ficaron atados a tierra, y no solo acima de ella, sino debajo de ella, que dieron las costas a Dios, a su misión, como dice el Espíritu Santo por Judas, no guardaron a su dignidad, entonces ficaron en aquel lugar bajo que ellos mismos escogieron. Viraron lascivos, viraron, no voy a julgar ellos, mas a Biblia fala deles, a Igreja vai julgar eles na sua hora. Os santos julgarão o mundo e ainda os anjos, mas eles eram os que tinham que fazer isso conosco, como fizeram. Acabamos de ler um bom exemplo daqueles vigiantes que julgaram corretamente a Nabucodonosor e a todos que fazem a mesma coisa. Mas neste outro caso, eles não julgaram retamente, eles julgaram injustamente, aceitaram os ímpios, não defenderam o débil nem o órfão, não fizeram justiça ao afligido nem ao menesteroso, não livraram ao afligido e ao necessitado, deviam livrá-lo da mão dos ímpios, mas não sabem. Não entendem, portanto andam em trevas e trevem todos os cimentos lá debaixo da terra. Esse é o lugar dos anjos caídos, lá debaixo da terra, no Tártaro. Então disse aqui, eu disse, vocês são os deuses, é o próprio Deus que me deu essa enorme função e categoria de representar o próprio Deus, os próprios decretos dele, como se fossem também deles. E disse acá, e todos vós sois filhos do Altíssimo, mas como homens morireis, e como qualquer dos príncipes caireis. Esses eram os que não deveriam cair, mas agora são príncipes, deuses, príncipes caídos. E isso que significa Nefilim, caídos, Nefilim. E então diz aqui, levanta-te, ó Javé, ó Elohim, julga a terra, porque tu heredarás todas as nações. Não estes que se dizem deuses agora das nações, e que são Nefilim, anjos caídos, que pretendem ser os deuses das nações, e os gentios sacrificam a eles como se fossem deuses, e são demônios. Então, amados, este Salmo de Asaf é muito rico e vem nos ajudar a entender esse mundo. Permítanme avanzar un poquito con otro Salmo, 58, que es de David, donde también aparecen unas palabras en hebraico que no fican a veces claras en las traducciones y por eso no sabemos a quién se están refiriendo. Entonces, el Salmo es un mictán de David. Ali onde diz, ó congregação, a palavra é Elinim, ou Elim. Elim ou Elinim, que é a mesma coisa como uma redução de Elohim com minúscula. Se refere a esse grupo que aqui traduz, ó congregação, se refere aos mesmos. A palavra é esses Elohim. E diz, pronunciais em verdade justiça, note que o assunto com eles é fazer justiça. Julgais retamente, e agora disse, filho de homens, antes no coração maquinais iniquidades, fazeis pesar a violência de vossa mão na terra, como disse lá em Gênesis, capítulo 6, nos toledot de Noaj. Se afastaram os ímpios desde a matriz. Esse assunto da matriz não é coisa de Pink Floyd destes tempos, não. Bem mais antiga. Era de um mitão de Davi. Se descarriaram falando mentira desde que nasceram. Veneno tem como veneno de serpente. São como áspide surdo que fecha seu ouvido, que não ouve a voz dos que o encantam, por mais hábil que o encantador seja. Oh Deus, quebra seus dentes em suas bocas. Quebra, oh Javé, as molas dos seus leoncillos, sejam dissipados como águas que correm. Quando disparem suas saetas, sejam feitas pedaços. Passem eles como caracol que se deslie. Mas escute a seguinte frase. Esta frase 7B, não? 8B, perdão. A palavra original é a seguinte: passem como caracol que se deslie, como nefel, não vejam a luz ou o sol. Nefel, essa que diz aqui que nasce morto, não é a palavra exata. A palavra exata que você vai ver no hebraico é nefel. Ou seja, que estes que fazem injustiça pereçam como homens. E como nefel, ou seja, como anjo caído, nefilim é plural, nefel é singular, não vejam o sol, porque eles estão no tártaro, debaixo da terra, não podem ver o sol. E essa é a frase que nos permite ver a quem se está referindo. Aqueles Elohim com minúscula, aqueles deuses que também fazem injustiça, que estão debaixo da terra, como Nefel, não vem o sol. Então, amados, a vez passada, fizemos uma leitura rápida que tinha que ver com os anjos caídos em Judas. Mas agora, vamos ler o que diz o livro de Judas, resumido por Pedro. Em outra ocasião, quizá poderíamos ler diretamente, mas por pronto vamos ler. Somente vou terminar o 58. No verso 9: antes que vossas panelas sentam na chama dos espinhos, assim vivos, assim dados, os arrebatará ele com tempestade. Se alegrará o justo quando vir a vingança. Seus pés lavarão a sangue do ímpio. Então dirá o homem: certamente há galardão para o justo, certamente há Deus que julga na terra. Agora passemos então para a segunda de Pedro. Aqui em segunda de Pedro, Pedro está resumindo como Noé resume o que fala Enoque com mais detalhes. Isso disso mesmo fala também Pedro, resumindo Enoque, como também resume Judas Tadeu. Então, segunda epístola do apóstolo Pedro, vamos a ver que Pedro está falando o que fala o livro de Enoque. Ele está resumindo o livro de Enoque. E disse aí, capítulo 2, vou ler desde o verso 4. Porque se Deus não perdonou os anjos que pecaram, senão arrojando-los ou lançando-los ao tártaro, a palavra exata é tártaro, ou seja, prisão de anjos caídos. Não é inferno de homens, não é Seol, não é Hades, é tártaro. A mesma palavra que se refere aos titãs, que se refere àqueles mesmos néfilim e seus filhos, que aparecem na chamada Teogonia de Síodo, que conta a queda daqueles mesmos anjos. Porque esse é algo histórico que é contado em muitas idades e em muitos livros e civilizações antigas. Então, disse aqui, os anjos que pecaram, disse, Deus não perdonou. Quando você lê o livro primeiro de Enoque, porque hoje em dia falam o livro primeiro a uma sumatória de vários livros coletados em Etíope, mas esses coletados em Etíope foram traduzidos de diversos livros menores em grego, de Jorge Sincelos e outros. E esses que foram traduzidos do grego foram tomados do aramaico. E esses do aramaico foram tomados de antes, do hebraico antigo. Incluso alguns têm sido citados em livros ainda mais antigos, chamados os Jubileus, e outros autores que poderia dar uma lista longa de vários, desde o próprio tempo de Enoque até nossos dias. Está escrito aqui, para quem deseja ter ela. Então, amados, estes anjos que caíram, vários deles aparecem seus nomes no livro chamado Livro dos Vigiantes, Livro Enoquiano dos Vigiantes. Ou seja que essa profecia que é citada em Judas, que já fizemos leitura aqui em ocasião passada desta vez, que diz, dos quais profetizou Enoque, sétimo de Adão, dizendo, isso aqui veio o Senhor com sua santa dezena de milhares para fazer juízo, e etc, etc. Toda essa passagem que está nesses versículos de Enoque é tomada do início do versículo 9, capítulo 1, do livro de Enoque chamado Dos Vigiantes. Existe o livro mais antigo de Enoque, chamado Livro dos Vigiantes. E nesse livro, no início, ele faz uma introdução, umas palavras dirigidas aos justos. E nessas palavras ele menciona no capítulo 1, versículo 9, desse livro dos vigiantes, a profecia que cita Judas, que aparece aí na epístola de Judas. E logo o que Judas fala de aqueles anjos, ele falou antes disso, anjos caídos, que caíram, que pecaram com mulheres, como o que estivemos lendo, isso tudo está no livro dos vigiantes de Enoque. Esse livro existe. Ele dá o nome dos anjos que caíram, dá o nome dos decuriones, dá o que cada um deles fez de ruim, o que eles ensinaram de maldade à humanidade, desde que desceram no Monte Hermon, que quer dizer monte do anátema, ao qual eles se submeteram ao anátema se não tomavam essas mulheres. E tudo isso está escrito com detalhes em livro de Enoque, aquele primeiro chamado Livro dos Vigiantes. Depois, agora, nos tempos de Qumran, se encontrou outro livro antigo que não estava incluído dentro daquela coleção que fizeram os etíopes depois. Era o Livro dos Gigantes, Livro Enoquiano dos Gigantes, que é a continuação do Livro dos Vigiantes. Vem o Livro dos Gigantes. Depois veio o Livro das parábolas ou visões que teve Enoque. Enoque viu várias visões, duas muito importantes que ele escreveu para seu filho Matusalém. É a visão do dilúvio. Ele mostra toda a caída dos anjos, a destruição que houve, a corrupção que veio e o dilúvio que viria. Então seus filhos pediram a ele, pai, nós não vamos ficar ninguém, vai ser destruído todo.
no va a acontecer, nada más va a terminar todo en un diluvio. Entonces Enoque fue a orar a Dios y pidió a Dios qué respuesta daría para sus hijos, que ya profetizó un diluvio que va a terminar prácticamente con todos. Entonces Dios le dio una nueva visión que va desde Noé hasta la nueva Jerusalén, con palabras así de él, no con palabras propias así las nuestras más actuales, sino antiguas como aquella de Daniel, que un urso, que un oso, ¿no? Que una tal, que tais animais, surgiría tal y como, y conta resumidamente la historia desde el diluvio hasta la nueva Jerusalén, incluyendo un Mesías. Dos visiones que también están ahí entre esa colección. Y luego hay unas visiones que Dios le mostró a creación que él fez, os astros como saem, as estações, ensinou todo esse assunto do inverno, da primavera, e até os anjos que governam as estações, e os anjos que governam as estrelas. Esse foi um livro chamado Livro Astronômico de Enoque, considerado também o escriba. Então, esses escritos estavam dispersos desde a antiguidade, mas foram sendo acrescentados. E já, desde muito tempo antes dos próprios Cova do Qumran, quando houve escritos pré-essênios, anteriores a Qumran, porque os Qumranitas foram uma variedade que saiu dos essênios. E os essênios, antes deles, houve uns pré-essênios Hasidí. E eles tinham também as tradições de Enoque. E essas também passaram ao Qumran. E aí você encontra esses pedaços, fragmentos que estão em hebraico ou em aramaico, como depois foram traduzidos ao grego. E como passaram desde os tempos anteriores a Abraão, por meio daqueles prismas que eu falei para vocês nestes dias, chamados os prismas Weblonder, onde está a história escrita nos tempos da dinastia Isin, do tempo de Taré, antes de Abraão, contando a história de os primeiros homens, até o dilúvio, logo do dilúvio, até o tempo de Taré. E esses documentos existem, eu tenho cópia deles. E aí também você vê a história de Enoque, como ele era o sétimo de Adão, como era chamado de o primeiro vidente que houve na Terra. E essa história se vem contando, e a lista como tem sido transcrevendo e passando, como chegou ao etíope, como chegou ao castelhano, ao espanhol, e quais são os mais antigos, como alguns eram paráfrases, outros eram resumos, mas as ideias básicas são as mesmas. Então, isso está na Bíblia, aprovado, pelo menos a visão que foi citada por Judas Tadeu. Também pelo resumo que fez Pedro, pela menção que se faz de Azazel, no capítulo 16 de Levítico, único capítulo onde se menciona Azazel, a parte do livro de Enoque, que diz que esse Azazel era um dos decuriões que ensinou muitas maldades às mulheres na terra. E por isso Deus fala quando os anjos dizem: Senhor, o Senhor vê o que estão fazendo eles, e o Senhor não disse que temos que fazer. Aí o Senhor mandou abrir o tártaro, lançar o tártaro a estes personagens e ascribir a maior parte da culpa a Azazel. E por isso aparece Azazel sendo liberado para o deserto, levando não o sacrifício por nós, que seja a sorte que levou Javé. Havia dois machos cabrios. Uno era a sorte de Javé, o outro era a sorte de Azazel. Javé levava sobre si o sacrifício pelos pecados nossos e pelo dano que fizeram aqueles anjos. Mas Azazel era tratado como o maior culpado, Azazel. Por isso não era morto, não era sacrificado por pecado, era lançado no deserto. E isso não se entenderia bem lendo somente o capítulo 16 de Levítico, que é o único que menciona a Azazel. Mas quando você lê a Enoque, aí aparece claramente quem que fez, quem foi e que fez a Azazel, e porque Deus colocou uma maior culpa nele que em outro dos anjos caídos. Isso se explica em Enoque. E isso está resumido quando eles pediram a Enoque que pidesse perdão a Deus. E ele foi orar por eles. E Deus lhe respondeu, por que não? E é isso que fala aí. Se Deus não perdoou os anjos, sino que os lançou no Tártaro. Aí está resumido. Mas no livro de Enoque diz, por que Deus lançou a ele no Tártaro? E por que não deixou sair aí a eles até 70 gerações, que é quando em Apocalipse vão sair aqueles espíritos que estavam lá escondidos, guardados por Deus, e que vai haver uma saída deles, que Deus não vai permitir que toquem a nenhum filho de Deus que tenha o Espírito Santo, mas que vão atormentar aqueles que tinham a eles por deuses. E a eles vão atormentar. E eles vão querer morrer. E alguns não vão morrer. Porque Deus é tão misericordioso que se deixa eles morrer, pelos mesmos que eles tiveram por deuses, vão se perder e vai ser pior. Deus vai permitir 5 meses de tortura desses espíritos para que essas pessoas tenham oportunidade de arrepender-se. Alguns vão se arrepender, mas muitos dos que adoraram os demônios não deixarão de adorar nem sequer a eles, depois de toda a tortura provocada por eles. Quando é que eles sairão? Quando o diabo, a estrela da quinta trompeta, cai à terra, o Senhor é que tem as chaves, ele que dará as chaves para abrir as portas daquele poço do abismo, que esse que é o Tártaro. E daí sairão por um tempo, por 5 meses, a fazer a suja dela. Mas eles também serão julgados pelos vencedores da igreja. 1 Coríntios capítulo 6. Os santos julgarão ao mundo e também julgarão aos anjos. Se refere aos anjos caídos. Então, amado, estava era só para resumir outro pedacinho mais. Muitas mais coisas tem a Bíblia. Permitam-me, por causa de ser o último dia, só ler um capítulo. Um capítulo que fala dos gigantes descendentes dos Néfilim. Já ontem vimos alguns, mas agora vamos ver outros, posteriores ao dilúvio, misturados com povos que até hoje tem pactos com espíritos malignos. Então, os que possam me acompanhar, venham comigo ao livro 2 de Daniel. Vamos ao livro 2 de Daniel. Antes, depois de Daniel está Reis e depois Crônicas. Se você abre em Crônicas, vai para trás. Se abre em 1 de Samuel, vai para o segundo. Não é Daniel, é Samuel. É a segunda de Samuel. Então, irmãos, capítulo 21, segunda de Samuel, capítulo 21, porque já ontem ouvimos de alguns destes gigantes, filhos dos Nephilim. Ou seja, Nin Nephilim, semente dos Nephilim. E escutamos de Arba, de os filhos de Kiriat Arba, aqueles que venceu Samuel, e escutamos também de Og, e escutamos de outros. Hoje vamos conhecer outros. E quero que se dê conta que é depois do dilúvio. Então, meus irmãos, 2 Samuel, capítulo 21. Vou ler desde o verso 15. 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Voltaram os filisteus, e quero chamar a atenção, os filisteus, que são os palestinos de hoje. Esses povos, filhos dos gigantes, filhos dos Néfilim, se misturaram com os filisteus. Vamos ver. Voltaram os filisteus a fazer a guerra a Israel. E descendeu Davi e seus servos com ele e pelejaram com os filisteus. E Davi se cansou. E Isbi-Benob, um dos descendentes dos Refaim, você dá conta? Aqui está o nome próprio de um gigante, Refaim. Os Refaim eram os filhos dos Néfilim, que estavam misturados agora com os filisteus. E disse, um dos descendentes dos gigantes, ou seja, dos Refaim, cuja... Perdão, meus irmãos, que estou com uma dificuldade no peito, mas vamos conseguir. Euís vive novo, um dos descendentes dos Refaim, cuja lança pesava 300 ciclos de bronze, e quem estava cingido com uma espada nova, tratou de matar a Davi. Este não é Goliat, Goliat era outro antes, quando era mais jovem Davi. Desse lembramos todos de Goliat, mas de Isbi-Benob parece que não lembrávamos. Tratou de matar a Davi, mas Abisai, filho de Sarvia, chegou em sua ajuda e feriu ao filisteu e o matou. Note que ele é chamado ao mesmo tempo de filisteu e ao mesmo tempo de Refaim. Você dá conta? O Refaim é uma palavra para referir-se a uma variedade de gigantes, aqueles que eram curandeiros e gigantes. E estes mesmos são os que aparecem aqui misturados com os povos filisteus. Mas Abisai, filho de Sarvia, verso 17, chegou em sua ajuda e feriu ao filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais de aqui em adiante sairás conosco à batalha, não seja que apagues a lâmpada de Israel. Essa foi uma guerra. Agora note, outra segunda guerra houve depois em Gob contra os filisteus. Então, Sibekai, o satita, matou a Saf, quem era um dos descendentes dos Refaim, do gigante Refaim. Aí vemos a mesma mistura também de Refaim com filisteus, em outra guerra. E aqui foi Sibekai, o satita, quem matou a Saf de Gob, que era descendente dos Refaim. Jesus, vê como os povos às vezes se misturam e continuam essas criaturas. Até hoje tem clube de gigante de 24 dedos, como vamos ver aqui, que se reúnen y todos son gigantes y tienen 24 de y forman un club. Gigantes vivos de nuestra era. Y dice aquí ahora, el verso 19, hubo otra vez guerra en Gobe, o sea, es la tercera guerra de esta sesión, contra los filisteos, en la cual Elhanan, filho de Jaar e origem de Belém, matou a Goliat Geteo. Note, este Goliat Geteo, segundo a nota que explica Crônicas, não era o mesmo Goliat que matou Davi, sino seu irmão. Ele tinha um irmão, também da família Goliat, que foi matado por Elcanan. E o primeiro Goliat na juventude matou Davi. E este outro Goliat não é o mesmo Davi, mas é da família dele. E se chama também Leman Goliat Geteo, que aparece em Crônicas. Por isso você vê aí, acima do 18, primeira de Crônicas 24 a 8. Nesses versículos você vai compreender que este outro era irmão de Goliat. E aparece com seu nome próprio e como irmão dele, em Crônicas. Então diz aí, a asta de cuja lança era como um rodilho de telar. Depois houve outra guerra em Gat, já vão quatro guerras, sem contar todas, donde havia um homem de grande estatura, o qual tinha 12 dedos nas mãos e outros 12 nos pés, 24 por todos, e também era descendente dos Refaim, ou seja, os Minnefilim, os filhos dos Nefilim. Este desafiou Israel e o matou Jonatan, filho de Sinea, irmão de Davi. Estes quatro, se aí vive Nov, sabe Gob, e logo este outro de 24 dedos, e este quarto aqui, estes quatro eram descendentes dos Refaim, os seus Minnefilim, em Gat, os quais caíram pela mão de Davi e por mão dos seus servos. E tem outro lugar que deixo você buscar ele, onde aparece que em certa ocasião Davi teve que medir aos inimigos, colocar um por um e medir a distância, e os que passavam de tal distância iam morrendo um por um, um por um. Enumerou todos os gigantes, os que passavam de uma medida, todos eram decapitados por Davi e pelo servo dele. A guerra do povo de Israel, que é figura da igreja, com os Néfilim e seus filhos. E esses Néfilim vão continuar saindo, como nos dias de Noé, nos dias de Apocalipse, mas eles não poderão tocar os que têm o selo do Deus vivo. Tem que ter confiança, tem que estar em espírito, porque é uma promessa de Deus. Se falamos disso, não é para ter medo. Não, é para crer no Senhor, porque é Ele que nos avisa destas coisas. E essas coisas estão acontecendo. E este tipo de criaturas estão aparecendo. E estão comendo seres humanos e meninos. Agora em nossa era. E aparecem em festas, e aparecem em coisas. Não é para você ter temor, é para você estar na fé, estar no Filho de Deus. Porque isto, disto fala a revelação de Jesus Cristo, que é Apocalipse, que resume toda a Bíblia e concede a conclusão final no próprio Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Não pense que falar destas coisas é nos afastar de Cristo. Não. É completar a visão de Jesus Cristo. Amém, amados. Que Deus nos ajude. cualquier irmão o irmã que deseje orar, por favor.